Graça e paz, igreja. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra com vocês. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. A palavra de Deus diz bem assim: dou graças por você, ao Deus que eu sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que nos produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Vamos orar? Oh, Pai bendito, te louvo, te agradeço por esse momento, te louvo, Pai, porque tudo eu entrego a ti, Pai, tudo que há em mim, todo o meu viver, Pai, cada pensamento, meu Pai, e o que o Senhor seja o centro nesse momento, Pai. Que a sua palavra possa falar aos nossos corações, Pai. Que tudo que for pregado aqui, Pai, nessa manhã, seja a continuação desse culto, Pai. Que seja para honrar e glorificar seu santo nome. É isso que eu lhe peço em nome e por amor do seu Filho Jesus. Amém. Bom, o título dessa mensagem é Reavivando a Fé. No mês de agosto, nós, batistas que somos, celebramos o mês da juventude. Então, nós, batistas, reservamos o mês de agosto para celebrar o mês dos jovens e adolescentes da nossa denominação. Por isso que nós dedicamos esse terceiro culto, esse domingo, a celebrar isso, porque é a data que a nossa denominação colocou no calendário para celebrar a vida dos jovens e dos adolescentes da nossa denominação. E, como vocês puderam observar, a semana a gente teve uma semana bem corrida aqui na igreja, né? Para quem teve ontem, viu que foi uma bagunça santa que teve aqui na igreja. Foi uma bagunça legal, organizada, mas não deixou de ser uma bagunça, né? Faz tempo que eu não via tantos jovens aqui, pelo menos a gente tinha quase 100 jovens louvando, glorificando. Tivemos 5 igrejas conduzindo o louvor. Foi a coisa mais linda, um pouco do céu que a gente viu ontem, que é o corpo de Cristo podendo glorificar com todos os povos, línguas, o nome de Deus. Então, eu quero continuar na mesma pegada de ontem, quero continuar sobre o mesmo tema. Ontem nós trabalhamos sobre a questão de vivenciarmos a nossa fé, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais nesse pensamento. Eu quero trabalhar com vocês a questão de manter a nossa fé acesa, a chama da nossa fé acesa. Sim. Porém, como manter a chama da nossa fé acesa frente aos grandes dilemas que nós vivemos? Atualmente, a gente vive numa sociedade totalmente cansada. Nós vivemos em um ritmo tão frenético que a cada dia que passa nós ouvimos cada vez mais trabalho, trabalho e trabalho. E falta tempo para pensar nas coisas que são importantes, as coisas que são primordiais para a nossa vida. A tecnologia que o nosso tempo deveria servir para a gente de facilidade nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, ela tem nos escravizado. Em vez de nos desafogar, a gente tem ficado cada vez mais escravo da tecnologia. Nós ficamos tão céticos para as coisas que nós perdemos a capacidade de se relacionar. Sim. O imediatismo que o nosso poder de decisão cada vez mais tem ganhado força. Hoje em dia você consegue fazer uma transferência bancária na palma da sua mão. Você não precisa mais ir lá aqui no Banco do Brasil, aqui atrás, e ficar 5 horas na fila para poder fazer um depósito ou sacar R$10. Porque antigamente era isso que a gente passava. Os mais jovens não lembram disso, mas os mais antigos já pegaram essa época que tinha que ir no banco, sacar o salário todo, e você passava o dia inteiro, né? Então, hoje a gente tem uma facilidade bem maior do que os tempos antigos. Porém, essa facilidade que era para nos servir, tem nos escravizados. Sim. A gente basta observar como as pessoas ficam frente à tela do celular. Basta observar como nós nos relacionamos frente à tecnologia. Tem uma pesquisa internacional que fala que o brasileiro passa cerca de 9 horas e meia frente a um telefone celular por dia. 9 horas e meia. O brasileiro é a população que mais passa frente às redes sociais. 9 horas e 30. O dia tem 24 horas e você ficou 9 horas. É complicado. A média global é de 7 horas e 30. Isso já é crítico, mas o brasileiro consegue superar, colocando para 9 horas e 30. Isso daí tem causado um grande distanciamento das nossas relações. A gente tem virtualizado aquilo que deveria ser essencial na nossa vida. É tão latente isso na nossa sociedade que basta você observar os consultórios psiquiátricos. Quantas pessoas que vocês conhecem que nesse processo de pandemia teve problema com depressão? Problemas de crise de ansiedade? Problemas, entre outros problemas. Síndrome do pânico. Enormes. Pelo menos 53% da população brasileira foi afetada nos dois últimos anos por questões emocionais. A saúde emocional de muitos foram impactadas, e os jovens também. Os jovens, as crianças, as pessoas perderam a capacidade de estar junto. O problema é que essa doença que afeta nossas vidas, a gente transfere para o campo da fé. A nossa fé, em certos pontos, foi afetada sobre isso. Sim, o nosso campo da fé, a gente conseguiu ficar mais céticos para as coisas de Deus. Como o filósofo sul-coreano Bo Chan-han diz, ele fala que a gente está vivendo na sociedade do cansaço. Sim, segundo ele, nós estamos vivendo em uma sociedade onde as cobranças excessivas foram naturalizadas. Sim, as cobranças excessivas, seja no trabalho, seja na escola, seja no ambiente familiar, foi naturalizado. Principalmente nos relacionamentos. E essas cobranças abusivas nos causaram um certo dano. Essa cobrança abusiva, ela nos cobra sempre de nós sermos o melhor em todas as áreas que nós estivermos. Nós não temos tempos mais para errar. Se você demonstrar para o outro que você é falho, o mundo acabou. Principalmente para o jovem adolescente. Se você fizer um erro, você sendo adolescente, parece que o mundo acabou. Parece que o mundo virou de ponta cabeça. Parece que tudo virou um caos. Isso daí mostra o quanto nós temos superficializado ou temos criado máscaras para demonstrar como está o nosso coração, como está a nossa vivência em relação ao próximo. Então, essa sociedade do cansaço prega, seja o melhor, seja feliz o tempo todo, poste fotos sorrindo, nunca demonstre que você está triste, nunca demonstre que você é falho, nunca demonstre sua fraqueza, porque isso o mundo lá fora vai te engolir. E a nossa fé é impactada sobre isso. No campo da nossa fé, a gente é influenciado totalmente sobre isso. Na nossa fé, a gente tem essa dificuldade de chegar, Deus, eu pequei. Deus, eu tenho sérios problemas morais. Eu tenho problemas éticos na minha família, Pai. A gente tem essa dificuldade, porque a gente quer se dar o melhor, a gente quer conseguir usufruir da melhor forma. A gente vem para a igreja e canta, tudo entrego a Ti, cada pensamento meu. Foi isso que vocês cantaram agora. Foi essa música que eles escolheram para ministrar agora. Porém, quanto disso é verdade na nossa vida? Que você entrega tudo e cada pensamento seu diante de Deus. É difícil, porque a gente, em certos pontos, nos tornamos céticos. A gente passa a canalizar tudo isso em relações superficiais e artificiais, a fim que a gente consiga atingir o melhor resultado. Gostaria de fazer uma pergunta para você, e seja bem sincero com você mesmo. Quantas das últimas semanas... Nos últimos tempos, você conseguiu concluir sem ter a sensação de cansaço? Qual foi a última semana que você encerrou as suas atividades sem sentir uma sensação de cansaço? Ou que você não conseguiu atingir tudo aquilo que você queria? Poucas, né? E eu sou bem sincero, para mim são poucas. É complicado. A verdade é que atualmente temos demandas de mais e tempo de menos. Sim, atualmente nós temos demandas de mais. Nós temos muito a fazer e tempo de menos. A empresa que eu trabalho prega que o dia tem que ser 30 horas. A gente vive nessa rotina. Como se a nossa vida se desse em 30 horas, não 24. Mas o ritmo da vida não funciona dessa forma. Não funciona da forma que nós queremos abraçar o mundo. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com um braço curto, para tentar resolver o problema. Esquece de entregar todas as áreas diante de Deus. Esse problema começa a acontecer porque a gente vive uma distorpia da realidade, a gente vive numa distorção de mundo, uma distorção dos valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus têm se perdido na nossa sociedade. É lindo a gente ouvir o Sermão do Monte falar que você precisa amar o próximo, dar a sua outra cara, a outra face a tapa. Mas quando chega isso na hora de cumprir, é tão difícil, né? Lá fora prega, vai e seja feliz, vá e faça o que você quer. Consuma e seja feliz, adquira e você seja próspero. E o campo da fé fala, oferte, ofereça, sirva. Aí você vai parecer mais com Cristo. A gente vive no campo da distorção. A gente cria desculpas para não se relacionar com Deus. A gente fala, nossa Deus, eu não tenho tempo para orar, Senhor. Deus, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Senhor, eu não tenho tempo de fazer nada. Se eu tivesse mais 5 minutos, eu faria isso com o Senhor. A gente prega que a gente consegue fazer tudo, mas a gente não dá conta de nada sem Deus. A gente só cria desculpas de agendas cheias só para não aproximar daquilo que é fundamental. Como eu falei para vocês, o brasileiro gasta 9 horas e 30 por dia frente à internet, segundo a organização do One Piece, num relatório que eles... One Hope, num relatório que eles disponibilizaram essa semana. Um autor que eu gosto muito, que é o José Saramago, em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, ele diz bem assim, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que, vendo, não veem nada. Perdemos a capacidade de observar o mundo à nossa volta. Perdemos a capacidade de observar o outro. Nos tornamos cegos, cegos que veem. E cegos que enxergando não conseguem ver o mundo ao nosso redor. Parte dessa crise vem por conta da pandemia do último Covid-19. Sim, o isolamento social causou grande parte desse problema. Se antes da pandemia era difícil se relacionar com o próximo, imagina depois. Imagina para muitos que ficaram 2 anos isolados e pessoas que estão até hoje. Ter irmãos que, da nossa igreja que são em casa até hoje por conta de questões de comorbidade. E a gente sabe disso. Então, pessoas foram impactadas, famílias foram impactadas, famílias foram destruídas nesses 2 últimos anos por conta da Covid. Famílias não tiveram oportunidade de, pelo menos, se despedir dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos. Eu creio que cada um aqui de vocês teve alguém próximo ou algum conhecido que você perdeu nesses últimos anos por conta dessa doença. Se você não teve, glória a Deus. Mas eu creio que é a realidade de muitos aqui no Brasil. Muitos foram impactados até por conta do trabalho. Aqui na igreja a gente sabe que temos muitos profissionais da área da saúde. Então pessoas foram impactadas nesse tempo, tanto em âmbitos familiares quanto em âmbitos profissionais. E a igreja foi impactada sobre isso também, a igreja foi influenciada sobre esse tempo. Se as pessoas tinham uma dificuldade de se relacionar antes da Covid, depois da Covid virou desculpa. Porque aquilo que era fundamental para eu não me aproximar mais do outro se tornou latente. Se antes da Covid ainda eu dava alguma desculpa esfarrapada, depois da Covid muitos param de dar desculpa para se aproximar ou ter uma vida de comunhão com o outro. Sim, as igrejas foram afetadas totalmente. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou presidente da Juventude Batista aqui do ABC. E nós temos 98 igrejas na nossa associação. E fazendo um contato recente com as nossas igrejas, eu não tive êxito em todas. Mas eu, pelo menos eu tive a resposta de 15 igrejas que deixaram de ter trabalhos com jovens, adolescentes e crianças aqui no Grande ABC. 15 igrejas que não têm mais trabalho com criança, jovem e nem adolescente e não têm perspectiva de iniciar esse trabalho. É uma crise. A gente está doente como corpo de Cristo. Nós estamos doentes, nós perdemos essa questão de se sensibilizar com o outro, de se importar mais com o próximo. Parece que a pandemia cauterizou nossos corações. Olha que dado interessante que o Colin Ransom, que é autor do livro Igreja Essencial, passa. Ele afirma que nos Estados Unidos, cerca de 30% da igreja norte-americana deixou de frequentar os cultos após a pandemia. 30%. Um terço da igreja parou de ir para a igreja e não vai mais para nenhum lugar. Se nos Estados Unidos tem esse número, imagina no Brasil. Se lá a gente crê que eles vivem num ambiente pós-cristão, imagina num ambiente cristão que nem o Brasil. A Lifeway Christian, que é um braço editorial da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, afirma que somente 34% dos cristãos batistas do Sul lá nos Estados Unidos mantiveram uma frequência semanal de ir para a igreja após a pandemia. 34%. Você quer ver esse número um pouquinho mais detalhado? A OnHope disponibilizou um relatório essa semana afirmando que somente 9% dos jovens no Brasil mantiveram relação ou frequência com a igreja após a pandemia. Somente 9%. Se dentro da população brasileira nós temos 32% dos cristãos, num país de mais de 200 milhões de pessoas, somente 9% dos jovens voltaram a frequentar as igrejas. A gente vive em uma crise séria, a gente vive numa doença. As nossas igrejas estão doentes. Quando eu falo nossas igrejas, eu estou referindo o corpo de Cristo no todo. As pessoas estão doentes, as pessoas estão carecendo da glória e da misericórdia de Deus. A Covid ela acelerou e escancarou um sério problema que existe em nosso meio. A Covid ela acelerou, principalmente no campo da separação da fé. E nós precisamos urgentemente nos despertar como igreja. Nós precisamos urgentemente transpor as barreiras que nos afastam do caminho de Deus. Isso daqui não é uma responsabilidade como juventude, mas como igreja de Cristo. Se você está olhando essa igreja hoje, está sentindo falta de alguém nesses espaços vazios, corre atrás desse sermão. Visita, liga. Não fica só na mensagem do WhatsApp. Muitas vezes o WhatsApp ele escancara só algumas coisas que a gente quer ficar distante. Tem irmão que mora do nosso lado e muitas vezes a gente nem cumprimenta. Passa na rua ou no supermercado, a gente nem dá um oi, nem um paz do Senhor. A OneHope disponibilizou, na mesma pesquisa que eu informei agora, que pelo menos cerca de, se não me engano, 53% dos jovens estão dispostos a ouvir falar sobre o Evangelho a partir que outros jovens influenciem eles. As pessoas estão carecendo. Estão carecendo de testemunho real da Igreja de Cristo. Não de testemunho virtual. A igreja necessita de testemunho presente, necessita que nós sejamos pedras vivas. Nós cumpramos o propósito de Cristo aqui na Terra. A gente não pode ficar nesse campo de isolamento. A gente não pode ficar só nisso daqui. Ai, porque eu fui machucado no passado. Do meu irmão, perdoe. Siga em frente, caminhe em paz. Romanos fala sobre isso. No que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. É no que depende de você, não é no que depende de mim. A paz tem que ser sua bandeira. A gente precisa transpor essa barreira. As pessoas são imperfeitas, só existe um que é perfeito, que é Cristo Jesus. E nós vamos falhar. Nós vamos continuar aqui. Antes de iniciar o culto, a gente estava tocando aquela música do Eli Soares, Me Ajuda a Melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Realmente, a gente precisa de Deus para nos ajudar a melhorar. Eu peco, eu caio, eu falho todo dia. Imagina os outros. O problema é que a gente levanta um senso de religiosidade que muitas vezes gosta de julgar o outro. Principalmente o jovem sofre isso. O jovem pisa na bola, dá uma mancada, pessoal, tá vendo? Não está com a fé fundamentada. Mas muitas vezes aquela pessoa está bebendo leite espiritual ainda, não passou para a comida sólida. A gente tem que, muitas vezes, pegar na mão e caminhar junto. Andar mais uma milha, doar a nossa outra face. Mas como falta isso? E a gente dá desculpa de tudo isso, desculpa dos nossos tempos, para poder não se relacionar com o outro. O Jonathan Lehman, que ele é um dos autores do Igreja Essencial, ele diz bem assim: você tem muitos motivos para não redescobrir a igreja, mas tem um motivo para fazê-lo. Porque por meio dessas pessoas, das quais você não gosta muito, Deus quer mostrar o seu amor por você. É o único tipo de amor que te pode tirar do nosso foco, de nós mesmos, para uma comunhão que transcende as nossas forças, que estão destruindo o nosso mundo doente. Vou repetir novamente. Você tem muitos motivos para não redescobrir a igreja, mas tem um motivo para fazê-lo. Porque por meio dessas pessoas, das quais você não gosta muito, Deus quer mostrar o seu amor por você. É o único tipo de amor que pode tirar o nosso foco de nós mesmos para uma comunhão que transcende as nossas forças que estão destruindo o nosso mundo doente. É a única maneira essencial de encontrarmos a cura juntos. Meus irmãos, nós somos convocados para ser parte do problema desse mundo, para a gente ser a cura desse mundo que está doente, desse mundo que está se perdendo cada vez mais, o amor tem se esfriado dia após dia. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não amo o meu próximo. Nós queremos ser igrejas, é parte da oração sacerdotal de Cristo. João 17, 17. Pai, para que eles creiam que somos um, como o Senhor me enviaste, para que o mundo creia. A gente precisa ser a resposta da oração de Jesus. As nossas vidas têm que ser a resposta de Jesus. A busca da unidade é a coisa mais difícil que a igreja vai passar. Por isso que Jesus ora sobre isso para os discípulos. A gente tem que orar e lutar para querer estar junto. Coisas que nos distanciam cada vez mais existem. Conflitos existem dia após dia. Mas nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra o nosso eu, contra o nosso querer. Quando eu leio esse texto de Timóteo, que nós falamos agora há pouco, eu vejo Paulo falando para uma pessoa que estava desmotivada com a fé. Sim, Timóteo, discípulo de Paulo, estava desmotivado no campo da fé. Timóteo, ele tinha de tudo para relutar contra uma fé saudável. Timóteo, ele era jovem, ele era alguém tímido. E convenhamos, alguém tímido muitas vezes sofre muito por isso. Eu passo por isso, eu sou tímido para caramba. Eu estou aqui em cima hoje, mas a minha timidez sempre aparece em algum ponto. A gente luta contra isso, porque a palavra manda a gente lutar contra a timidez. Então, Timóteo, ele era alguém tímido, alguém que tinha certa desconfiança da comunidade que ele estava pastoreando em Éfeso. Timóteo, ele era alguém que era doente fisicamente. Se vocês, pelo menos, abrirem depois suas Bíblias lá em 1 Timóteo 5:23, você vai ver isso, que Timóteo tinha limitações físicas, ele era alguém que carecia de cuidados de uma saúde. A igreja naquele período, que quando Paulo escreve para Timóteo, a igreja estava sendo perseguida constantemente. Diferente do que a gente passa aqui no Brasil hoje. Aqui no Brasil a gente tem a liberdade de pregar o evangelho. E muitas vezes nós queremos ficar sentado no banco. Porém, a igreja primitiva tinha a liberdade de pregar o evangelho. Quer dizer, Ela não tinha liberdade de pregar o evangelho e foi o período na história que ela mais cresceu. Tempos de adversidades servem de alerta para uma geração que está doente. Tempos de adversidade servem de alerta para uma geração que está desgastada, para uma geração que perdeu os propósitos centrais da sua fé. Isso aqui eu não estou falando sobre vocês, mas eu estou falando da nossa geração hoje, em 2023, das pessoas que perderam o senso de direção de quem Deus é. Timóteo, ele possuía vários pré-requisitos para que a igreja o perseguisse, para que a igreja não quisesse ele. Se vocês abrirem lá depois, 1 Timóteo 4,12, fala bem assim: não deixem que ninguém menospreze por você ser jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era esse alguém que muitos desconfiavam porque ele era jovem. E você pode estar aqui nesse banco hoje e falar: Felipe, mas eu não sou jovem. Jovem só está aqui na frente. Mas todos nós enfrentamos dilemas. Todos nós sofremos questionamentos. Todos nós, em algum ponto, somos questionados no ponto da nossa fé. Todos sofrem perseguições. Todos sofrem algum tipo de desconforto para poder falar sobre Jesus. Vai falar para alguém que você é cristão, principalmente lá na escola ou no trabalho. Ah, você é crente? Daí você fica lá tentando justificar, mas ó, eu sou crente, mas eu não sou daquele jeito, eu não sou de Y, eu não sou de Z. A gente faz isso. A gente tenta criar um malabarismo, eita, trava-língua, para poder justificar a nossa fé. E a palavra de Deus nos orienta que a gente deve viver de acordo com o padrão do reino de Deus, frente às perseguições, frente às incertezas, frente às questões perante a opinião pública. Se você postar hoje na internet que você é crente, existe até um score negativo. Se você falar lá no Twitter que você é cristão. O pessoal brinca que existe um menos 200 no Twitter se você falar que é cristão. Porque isso aí já gera de tom negativo. É tão complicado que está difícil você falar que você é cristão nos tempos atuais. Então, a gente vai sofrer sobre isso. E glória a Deus que a gente vai sofrer por isso. Glória a Deus que a gente vai ser perseguido porque a gente acredita num Deus que é vivo. A gente não acredita num ídolo. E a gente precisa usufruir dessa liberdade para falar com os outros. É isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, usa o poder com amor. A gente precisa experimentar e provar desse poder que o Evangelho nos convida a transpor ao mundo todo. A gente precisa experimentar desse poder que vem de Cristo Jesus, que vem da cruz, que nos motiva a anunciar as boas novas para todas as pessoas. A gente não pode deixar que a chama da nossa fé se apague. A gente não pode deixar que os nossos dilemas, os nossos conflitos sejam maior que a cruz de Cristo. Muitas vezes a gente perde o foco da cruz porque a gente começa a olhar só para os nossos problemas, nossos medos, nossa timidez, nossa insegurança. Mas esse não é o caminho é a cruz, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades. É porque nas dificuldades que aprendemos a vivenciar uma fé madura. Se você quer uma fé madura, não viva na sua zona de conforto. Deus quer tirar da sua zona de conforto. Uma fé madura se constrói em crises, se constrói em adversidades. Uma fé madura se constrói perante o momento que eu confio em Cristo e não em mim mesmo. É nas nossas fraquezas que a força de Deus se aperfeiçoa. Então eu quero pelo menos abordar 3 pontos breves com vocês, para que a gente não possa viver uma fé de uma maneira morta, mas que a gente faça de acordo com esse lembrete que o apóstolo Paulo fala para Timóteo manter a chama da fé dele viva. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é para que a gente não descuide da maneira de viver da nossa fé. A gente não pode viver uma fé de maneira descuidada, de uma forma negligenciada. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo 4,14, quando Paulo orienta Timóteo: Timóteo, não descuide do dom que você recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. Ou se você estiver numa versão mais antiga, vai falar: não negligencie o dom de Deus. Sim, uma fé saudável está atrelada à maneira de como nós servimos o próximo. O dom está atrelado ao serviço. O dom não é aquilo que eu faço para agradar a mim mesmo, mas aquilo que eu faço para edificar o corpo de Cristo. Ontem a gente teve uma... Quem esteve aqui soube, viu sobre tudo isso. Nós tivemos mais de 5 igrejas cantando aqui. Pessoal que muitos se conheceram só ontem. E foi a coisa mais linda. Pessoas utilizando do dom dele para glorificar e servir a igreja. O nosso dom não está aqui para poder edificar nós mesmos. O nosso dom não está aqui para poder fazer eu ser grande, mas para que o outro seja edificado, que Cristo seja adorado e glorificado através da minha vida. Quando vem o pessoal aqui e conduz o louvor, eles não estão aqui para engrandecer, mas estão aqui para servir vocês. E essa questão do serviço não pode ser negligenciada. Essa questão do serviço é um convite a toda igreja, jovens, crianças e adultos, idosos. Mesmo que os idosos já tenham trabalhado mais, mas a questão do serviço está para todos. Todos podem contribuir alguma coisa. Até aqueles que sofrem algum tipo de limitação física. A partir de uma conversa, de uma oração, você pode mudar vidas. Uma igreja saudável se dá nisso. Uma igreja saudável se dá a partir do momento que eu redescubro a maneira que eu sirvo, a maneira que Deus me deu e me presenteou com um dom. Todos nós temos um dom. Porém, a gente precisa descobrir, a gente precisa se relacionar com o outro para poder descobrir o que Deus quer que utiliza. Um tem dom de pregar, o outro tem de cantar, você pode ter de servir, um outro é diácono. Todo mundo tem um dom. A gente não pode enterrar os nossos dons, fazer com uma parábola. Mas a gente precisa pôr isso à massa, começar a trabalhar. Não podemos ser negligentes. Nós somos chamados para viver de uma maneira viva, uma fé que impacte pessoas, uma fé que transponha as barreiras do ódio e demonstrar o amor. E como é difícil você falar do amor hoje em dia. Hoje em dia o amor é uma coisa questionada. O que é o amor hoje em dia? O amor é uma palavra que tem sido distorcida. Nós vivemos uma época que é chamada de pós-verdade. A verdade já não existe, é tudo relativo. O que é verdade para mim é uma verdade diferente de você. Porém, a Bíblia nos aponta um único tipo de amor, que é o amor de Cristo Jesus. É um amor sacrificial, é o amor de se entregar ao próximo, é um amor de servir ao outro. E uma fé saudável está ligada diretamente ao ponto que nós servimos o outro, auxiliamos e edificamos o nosso corpo. Hoje em dia a gente tem muito visto que as pessoas estão romantizando a palavra fitness, né? Eu sou um desses, tá? Quem me segue nas redes sociais sabe que hoje em dia eu faço até propaganda de whey se precisar, né? Mas isso daí hoje em dia é uma coisa que está na moda. É uma questão que todo mundo, se você vai observar os influencers, fala: você precisa viver de uma maneira saudável. E, por certo ponto, isso precisa ser vivenciado mesmo. Se a palavra fitness está ligada ou atrelada a hábitos saudáveis, hábitos que nos proporcionam uma vida melhor, tanto numa forma física quanto numa forma mental também, nós precisamos ingerir essas práticas no nosso dia a dia. Se isso é necessário, imagina no nosso campo da fé. Será que no campo da nossa fé a gente não precisa absorver hábitos saudáveis? hábitos que possam transpor esse mundo, hábitos que possam transformar nossa mente, a forma de relacionar com o próximo. A gente precisa ter mais sobre isso. Porém, a gente cria certas barreiras que não existem para ter hábitos saudáveis. É mais fácil você não olhar na cara do seu irmão do que você falar, meu irmão, me perdoe. Uma fé saudável funciona a partir do momento que eu me alimento da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala para Timóteo lá em 1 Timóteo 4, do 6 ao 8. 1 Timóteo 4, 6 ao 8. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Jesus Cristo, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem um valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para essa vida, mas para a vida futura. Vou repetir novamente o versículo 8. O exercício físico tem muito valor, mas exercitar na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não para essa vida, mas também para uma vida futura. Precisamos exercitar na devoção de Deus. Precisamos ter mais intimidade com Deus. Precisamos ter mais amor pela sua palavra. Precisamos ter mais amor pelo próximo. A gente precisa vivenciar essa forma. A gente precisa vivenciar essa mentalidade transformada. A palavra precisa ser o nosso alimento diário. A gente precisa cantar essa música do Purpose que vocês tocaram agora há pouco com uma oração diária. Tudo eu entrego a ti, cada pensamento meu. Isso a gente tem que orar todo dia. Porque todo dia a gente vai pecar. Todo dia a gente vai esquecer de Deus em alguma área da nossa vida. A gente precisa todo dia cantar e falar, Senhor, tudo eu entrego a ti. Todo o meu viver. A gente precisa colocar em prática essa devoção. A gente precisa colocar tudo que nós aprendemos diante de Deus para servir o outro. Coloquem a palavra de Deus em prática. Não deixe que as suas limitações sejam uma barreira ou uma desculpa para que você não sirva ao outro. Entregue a Deus todas as suas fraquezas, entregue a Deus todos os seus medos, todas as suas aflições e sirva ao outro. Ah, Felipe, mas eu tenho problemas em tal área. Entregue a Deus e sirva. Ah, mas aquilo, sirva. Ah, mas se eu tenho que esperar estar melhor isso. Sirva do jeito que você está, dentro da sua limitação. Ah, mas eu não tenho condição, então seja cuidado pela igreja, mas sempre esteja disposto a servir. Esteja sempre disposto a ser resposta de oração para a vida de outra pessoa. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 10. Eu só vou ler a parte B do versículo. Porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. É quando eu sou fraco, é quando eu reconheço as minhas fraquezas, entrego diante de Deus, é que eu sou forte e não arrogante. Esse período que eu estou à frente da juventude aqui na igreja, e quanto na Juba também, eu sempre ouço jovens falarem, Felipe, eu sou tímido, eu tenho dificuldade sobre isso daqui. Felipe, eu tenho uma barreira, isso daqui não dá, eu faço até a página 2. É uma coisa comum que eu ouço da juventude, tanto de jovens quanto de adolescentes. Felipe, eu tenho outros questionamentos, eu tenho outras limitações que eu não consigo. Eu creio que você pode ter outros dilemas na sua vida. Mas aqui eu quero fazer um convite para toda a igreja. Entreguem todas as suas fraquezas diante de Deus e sirva ao outro. Entreguem suas limitações e sirva. Mesmo que as pessoas desconfiem de você, mesmo que as pessoas não confiem em você, mas confiem em Deus. Confiem que Deus transformou a sua vida e sirva ao outro. A gente não pode negligenciar isso. A gente não pode viver uma fé que negligencia o próximo. e o serviço. Então, meus irmãos, fica então meu convite nesse primeiro ponto. Não deixem que as suas limitações estagnem a sua vida espiritual a ponto de apagarem a chama da sua fé. É o primeiro ponto que eu tenho que abordar com vocês. Exercitem-se na devoção do Senhor. O melhor exercício que você pode fazer, além de fazer uma caminhada, tudo, entrega diante de Deus. É diante de Deus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Porque é diante de Deus, como Paulo fala, que são resolvidas coisas eternas, coisas futuras. Muitas vezes a gente fica se preocupando aqui e agora. Mas Deus já resolveu até a eternidade para a gente. A gente precisa só confiar, entregar tudo diante dEle. O segundo ponto que eu tenho para abordar com vocês é: tenha uma família na fé. Sim. Nos versículos 2 a 5 de 2 Timóteo 1, Paulo lembra a Timóteo a necessidade dele ter uma família na fé. Sim, quando Paulo cita no versículo 2 Timóteo como filho, quanto depois ele cita tanto a avó quanto os pais, quanto a mãe de Timóteo. Cada dia que passa, nós vivemos um período que tem caminhado no rumo à virtualização das relações. Se você vê algumas entrevistas, estão mostrando que as pessoas lá no Japão estão preferindo não se casar mais para ter encontros com robôs. É uma coisa bizarra, mas isso daí já mostrou na CNN. Pessoas que não relacionam mais com seres humanos porque elas preferem morar sozinha junto com um robô. A gente tem caminhado rumo a isso. A gente, como sociedade, tem caminhado a ficar mais individualista. Nós perdemos o senso relacional que nos aproxima com o outro. Nós perdemos a capacidade de se relacionar, de querer estar junto com o outro. A sociedade perdeu. A gente vê os relatos dos mais antigos que falavam: nossa, no meu tempo eu passava o dia todo na rua, eu passava os tempos com meus pais, agora eu não consigo nem ficar no portão de casa. Quantos já ouviram esses tipos de relatos? Os mais novos não tanto, né? Porque hoje em dia a cidade tem se verticalizado e tem tido mais prédios do que casas, então isso daí tem se dificultado, mas os mais antigos falavam: é mais fácil você se relacionar com outro. Hoje em dia nós temos feito barreiras para não poder se relacionar com o outro. E damos desculpas. Então a gente perdeu esse tempo de ter um relacionamento com o outro. Neste mundo pós-pandêmico que nós vivemos, muitos preferem viver no campo da superficialidade do que se aprofundar com um relacionamento no próximo. Muitas das nossas crises do campo espiritual, do campo da nossa fé, vêm porque nós não queremos nos submeter a uma comunidade e uma vida discipulado. Nós achamos que sabemos de tudo, principalmente os adolescentes. Eu lembro quando eu era moleque, minha mãe está aqui até para poder confirmar como eu era arrogante. Tá bom que eu tenho 34 anos agora, mas como que eu era arrogante? Eu achava que eu sabia tudo. Eu falava: mãe, você não sabe de nada. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Fala: Deus, o Senhor não sabe de nada. O Senhor criou o universo, mas eu sei de tudo. A gente fica com esse, achando que a gente é dono do mundo, preso dentro de um apartamento. Nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que sabemos o que é certo ou errado. A gente cantou a primeira música aqui hoje, que é Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem faz planos. A gente acha que faz tudo, a gente planeja o nosso dia, a gente cria as nossas agendas, a gente anda com planners e cria rotinas no Outlook para nos lembrar que precisamos fazer nossos afazeres do trabalho. Achamos que podemos controlar tudo, Mas a resposta certa vem de Deus. Não é daquilo que você planeja no seu trabalho. Não é daquilo que você organiza e pensa para um futuro. Mas é para aqui e para agora. E esse ponto se dá somente olhando para a cruz de Cristo. Daí você vai falar, ah, mas Felipe, como assim? Meus irmãos, a gente precisa se aprofundar no relacionamento com a comunidade. Se aprofundar no relacionamento com nossos irmãos da fé. A gente não pode vir aqui somente no domingo, olhar para a nuca do outro irmão e achar que a gente está servindo o outro. A gente precisa ter vida com vida. Uma vida com Deus se dá numa vida com o próximo, não uma vida distante do próximo. Eu gosto muito que Paulo lembra, lá nos versículos 5 e 6, quando ele fala, Timóteo, eu lembro da fé da sua avó, Lorde, e da sua mãe, Eunice. Ele continua, eu sei que em você esta fé continua firme. Por isso eu quero lembrar de você avivar a chama do dom que Deus te deu. Meus irmãos, em nossos momentos de crise, nós precisamos começar a olhar para o retrovisor das nossas vidas. Lembrar daquelas pessoas que nós caminhamos, aquelas pessoas que nos discipularam, a nossa família na fé e a nossa família física. Aquelas pessoas que nos apresentaram o caminho de Cristo, o bom caminho. Porque muitas vezes a gente tem relacionamentos com pessoas que apresentam uma fé distorcida. Mas a gente precisa começar a olhar no retrovisor e lembrar daqueles que nos ensinaram quem é Jesus Cristo. A gente precisa se submeter a uma vida de comunidade, uma unidade em comum com o outro. É interessante a gente falar que é importante a vida em comunhão, uma união em comum, mas essa vida só se dá relacionando com o outro, amando e servindo o outro, apresentando as nossas falhas para o outro, para que o outro possa abençoar. Tiago fala isso quando, se nós confessamos as nossas falhas ou fraquezas uns aos outros, nós somos curados. Então, uma vida com Deus e uma vida com o próximo se dá na comunidade, junto com o outro. E as nossas fraquezas devem ser resolvidas frente à nossa família da fé. É dentro da família que nós resolvemos todos os nossos problemas. Se na nossa família real, quando nós temos uma dificuldade, nós pedimos um socorro, é dentro da nossa família da fé que a gente vai encontrar sobre isso. Vai encontrar pessoas que têm dons que podem resolver os nossos problemas e serem braços e mãos de Cristo dentro das dificuldades. Crises e frustrações existem na igreja. E sempre vão existir. Basta você observar o Apocalipse. Isso daí vai acontecer até o final. Mas isso não deve ser o fundamental. O fundamental deve ser Cristo. É porque eu olho para a cruz que eu posso prosseguir em frente e querer amar o outro. Mesmo com a falha dele. Mesmo com a minha dificuldade em comunicar com o outro. É porque Cristo perdoou aquilo que era o mais imperdoável em mim que eu posso perdoar o outro. É isso daí que o Sermão do Monte fala. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Mateus 6, 14. Então, é dentro da nossa comunidade que a gente vai encontrar a vida. É dentro do nosso relacionamento com os nossos amigos. E se você está aqui na igreja e você fala, Felipe, mas eu tenho dificuldade em fazer amizades. Comece a sair da sua zona de conforto. Estimule-se. Saia do seu campo de timidez. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja em 2006. De 2006 a 2010, eu não olhava no rosto de ninguém, para quem me lembra aqui. De 2006 até 2010, eu sentava aqui na igreja, terminava o culto e eu ia embora. E eu não fazia questão de cumprimentar ninguém aqui na igreja. Eu era tímido. Eu tinha diversos problemas. Porém, foi a partir do momento que eu fui aprendendo mais sobre a palavra, eu falei, meu, eu tenho que sair do campo da minha timidez. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Porque é isso que o Evangelho manda. Não é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é ficar no conforto. Mas o que o Evangelho me chama e me convida é sair da minha zona de conforto. O Evangelho quer que a gente saia todos os dias da nossa zona de conforto. Deus nos chama a não ficarmos confortáveis. Se vocês se entendem como igreja, vocês têm que se entender como alguém que foram chamados a saírem da sua zona de conforto. Você pode estar me questionando, Felipe, mas eu nunca tive pessoas dentro da igreja que me ajudaram. Felipe, eu nunca tive pessoas que me estimularam. Então venha e se relacione com o outro. Venha e se permita ser discipulado. Venha e conviva com seus irmãos. Dê o primeiro passo, não espere o outro. Faça você mesmo a diferença nesse mundo. Como Jim Carrey diz lá no Todo-Poderoso, seja você mesmo um milagre. A gente precisa ser um milagre na vida do outro. A gente precisa amar mais o outro. Invista nisso. Invista em ter relacionamento com aqueles que são mais velhos na fé. Porque aqueles que são mais velhos na fé têm palavras de sabedoria para ensinar vocês. Jovens, olhem para os nossos idosos e peçam conselhos para eles. Eles têm mais sabedoria que muitos de nós. E têm grandes riquezas que podem ensinar vocês. Meus irmãos, que vocês são mais velhos, invistam nos mais jovens. Tenham paciência, amem, caminhem uma milha a mais. Não deixe que a primeira falha que você veja dele seja a ponto de você julgar, mas estenda a mão, estenda a sua capa, ajude para que ele possa ser edificado e lá na frente ele possa continuar o legado dele, o seu legado. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo ele estava caminhando rumo à morte. Aqui em 2 Timóteo, a gente tem a certeza que é o último texto escrito de Paulo. Paulo estava caminhando rumo à morte. Ele precisava de alguém para passar o bastão da fé. Ele está falando, Timóteo, mantenha a sua fé viva. Está vendo essas suas adversidades? Eu estou preso, eu estou prestes a morrer, ainda estou pregando sobre Cristo. Muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, a gente fica nesse campo do mimimi e a gente esquece de sair da nossa zona de conforto. A gente precisa superar essas barreiras. Daí você começa a pensar, ah, mas por que eu devo pensar nisso? Por que eu devo pensar em relacionar com outro? Por que, para que eu tenho que fazer isso? Porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para o seu corpo. Sim. Observem que, caminhando já até para a reta final, o que o Colin Ransom diz lá no Igreja Essencial, sobre a igreja. Ele diz bem assim, Deus não nos convida a uma igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de, encorajamento espiritual. Deus não nos convida a gente vir aqui na igreja todo domingo para encontrar um tipo de encorajamento espiritual. Ele não nos convida para isso. Ele nos convida para uma família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente nós queremos, mas é onde nós devemos estar exatamente. Muitas vezes você vem aqui para a igreja e fala, ah, Senhor, eu estou indo lá contra a minha força. Eu estou fazendo isso. Ah, mas Senhor, eu já fiz minha parte. Mas é aqui que Deus quer trabalhar e começar a mudar a sua vida. Mas você precisa se permitir para isso. Você precisa dar um passo a mais. Deus quer utilizar vidas de pessoas imperfeitas, como a sua vida é imperfeita, para você olhar para aquele que é perfeito e você possa caminhar junto. Necessitamos de uma família na fé. Necessitamos de pessoas que nos ajudem. Vocês precisam de amigos, eu preciso, todo mundo precisa de pessoas que nos ajudem. Não passem a mão na nossa cabeça. Todo mundo hoje em dia quer ser amigo do Neymar, ganhar mais de 20 mil por mês. Para ser amigo. Ganhar 20 mil por mês para você não se confrontar ninguém é a coisa mais fácil. Mas a amizade está no ponto que você confronta. Fala, meu, você pisou na bola. Você pisou feio aqui hoje. E a gente precisa disso. É nisso que produz a nossa maturidade espiritual. E por último, o último ponto que eu quero colocar para que a gente possa refletir, a gente precisa colocar nossa fé em movimento. Versículo 7 diz bem assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Em outras traduções, Deus não nos deu um espírito de timidez. A nossa fé precisa ser vivida de uma maneira íntima diante de Deus. A nossa fé não pode ser de maneira tímida. Nós devemos viver de acordo com o padrão de Deus. Nós devemos viver e buscar as coisas pelo poder do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje, é por conta que o Espírito de Deus nos convenceu. E porque o Espírito Santo nos convenceu, a gente tem que viver de acordo com o poder dele. Deus manda a igreja dele pregar o evangelho para o mundo todo. E é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade amar cada vez mais as pessoas. A gente não pode viver essa fé de uma maneira tímida. A timidez não é uma questão bíblica, mas é uma questão que a gente tem que lutar dia após dia. É Deus quem opera nossas vidas, não somos nós. Não são os nossos âmbitos, não são nossos medos. Muitas vezes a gente se acovarda para não cumprir a nossa profissão de fé. É lindo a gente vir aqui na igreja, batizar, falar, eu aceitei Jesus e continua. Mas a profissão de fé verdadeira se dá no dia a dia, quando eu ajudo, quando eu perdoo, quando eu professo Cristo para as outras pessoas. O batismo, ele é só um reflexo daquilo que já aconteceu por completo na nossa vida. A nossa fé se dá em movimento. É tudo em movimento que gira a nossa vida. É amando, cuidando, perdoando o outro. A gente não tem que esperar a vontade bater no nosso coração. Ah, eu acho que eu perdoei agora, eu vou lá e perdoo. Não, é mandamento. Vai, perdoe e continua andando. Ah, mas eu não consigo. Passa por tratamento. Hoje em dia a gente tem psicólogos. Porque se você não consegue perdoar, superar, primeiro entregue diante de Deus, confesse a Ele, peça em oração e vai tratar isso no seu coração. É mandamento você perdoar. É mandamento você amar. É ordem. Ordem deve ser cumprida, não ser esperada. Deus quer que a gente viva, mesmo com as nossas limitações, olhando para Ele e falando, Senhor, me ajuda. Senhor, seja a minha força. Senhor, eu anseio sobre mais sobre o Senhor. Senhor, não me deixe a chama da minha fé apagar. A gente vive em uma época que tantos dilemas ditam aquilo que nós devemos crer e a maneira que devemos agir. E tudo isso daí influencia e muitas vezes apaga a chama da nossa fé. Mas quando nós nos exercitamos na devoção ao Senhor, quando nós nos submetemos a uma família na fé, quando nós colocamos a nossa fé em movimento, é que nós somos transformados. Uma fé que transforma o mundo é uma fé que está submissa à vontade de Deus. Se a gente nesse tempo vive uma crise, tanto denominacional ou nas nossas igrejas, por falta de juventude, compete a nós cumprirmos a vontade de Deus, pregar o Evangelho, pregar sobre aqueles que não tiveram acesso ao amor de Deus. Compete a nós perdoar aqueles que um dia já caminharam com nós e não são maduros espirituais. Jovens, persistam naqueles seus amigos que estão mais aqui na igreja. Adultos, também. Idosos, também. A gente precisa perseverar nisso. Perseverar na comunhão dos santos. É na comunhão que a nossa vida é transformada. É na plena, cumprindo a plena vontade de Deus que nós somos modificados e que Deus transforma a nossa vida. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer avivar o nosso meio. Mas Ele quer usar a minha e a sua vida para que a gente possa impactar esse Brasil, São Bernardo e o mundo. Seja você parte desse milagre, cumpra a vontade de Deus. Não deixe que a chama da sua fé apague, mas viva de uma maneira que olhe para Cristo, mantendo sempre a chama da sua fé acesa. É ela que vai te ajudar e te conduzir, levar o Evangelho e cumprir o propósito de Deus nos quatro cantos desse mundo. Amém? Eu queria convidar os irmãos para fecharem seus olhos. E tem um momento a sós, só você e Deus. E confessar para Deus como tem sido a sua jornada de fé. E seja bem sincero. Rasga seu coração com Deus. Senhor, a lamparina está quase apagando a luz aqui. A chama está quase se perdendo. Senhor, coloca mais querosene, bota mais combustível, porque se não for o Senhor, isso aqui vai apagar. Confesso para Deus: Deus, eu tenho negligenciado essas áreas na minha vida. Eu tenho negligenciado cumprir a sua vontade. Ou confesse: Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu te amo, mas o que precisa ser modificado em mim? Senhor, o que o Senhor pode fazer para modificar minha vida? Entregue todas as áreas da sua vida a Deus.